Lançamento do iPhone 7. Veja como foi a recepção ao novo produto da Apple ao redor do mundo. Samsung pede desculpas pelas baterias explosivas do Note 7. Julian Assange faz proposta de rendição aos Estados Unidos. E vazam detalhes do Mi 5S, novo top de linha da Xiaomi.
Esses são os destaques do Canaltech News que começa agora. A Apple lançou hoje o novo iPhone 7. Se fosse no ano passado, ano retrasado, as filas em todas as lojas da Apple estariam imensas, né? Mas não se faz mais hype do iPhone como antigamente. Segundo relatos do lançamento do aparelho ao redor do mundo, parece que as filas para a compra do novo smartphone da Apple ficaram menores este ano.
Em Nova York, um dos principais pontos onde as pessoas se reúnem para transformar o lançamento do produto em um evento, fãs fizeram as mesmas filas de sempre, mas o frisson não se comparou a outros lançamentos. Segundo o USA Today, tradicional jornal do país, no ano passado, o lançamento do iPhone 6S fez pessoas deixarem de acompanhar a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. Este ano, o Papa venceria, disparou o jornal. Muitos consumidores mantiveram-se fiéis à marca, mas reclamaram dos baixos estoques das unidades com acabamento Jet Black, as mais caras da nova linha de smartphones. Na Inglaterra, consumidores estranharam a falta de filas em boa parte das lojas da Apple. Segundo o jornal britânico Mirror, menos consumidores encararam frio e chuva tradicionais de Londres para esperar na frente das lojas da Apple. Em outros anos, os fãs da marca chegaram a acampar na frente das lojas com semanas de antecedência. Por outro lado, na Austrália, primeiro lugar do mundo a receber o produto devido ao fuso horário, as filas se mantiveram firmes e fortes, inclusive por conta dos clientes mais endinheirados e obcecados pela marca, que viajam ao país para ter o gostinho de serem os primeiros a colocar as mãos no produto e fazer a clássica fotinho da alegria com a caixa do aparelho.
Olha, nesse momento, nosso iPhone já está dentro de um avião rumo a São Paulo. Amanhã, o quanto antes, mesmo sendo sábado, nosso vídeo de primeiras impressões estará no ar. Então fique de olho aqui no canal para conhecer todos os detalhes do novo iPhone 7 e também do novo Apple Watch. Vivendo desde 2012 na Embaixada do Equador, em Londres, Julian Assange disse hoje que se entregaria às autoridades norte-americanas, mas exigiu uma condição, que o presidente Barack Obama perdoe Chelsea Manning. Manning é um militar transgênero que atualmente está preso por ter acessado e divulgado ao WikiLeaks mais de 700 mil documentos sigilosos que deram origem ao Cablegate.
Ex-analista de inteligência do Exército dos Estados Unidos, Manning também foi a responsável pelo vazamento de um vídeo do ataque de um helicóptero a civis em Bagdá em 2007. Seu erro foi ter contado o feito a Adrian Lamo, hacker que posteriormente o delatou ao governo norte-americano. Em julgamento secreto, Manning foi condenado a 35 anos de prisão. Em uma publicação no Twitter oficial do WikiLeaks, Assange disse que trocaria a liberdade de Manning por sua rendição. Ainda não se sabe se o governo norte-americano está levando a proposta de Assange a sério. Contatado pela CNN, o Departamento de Justiça alegou que não estava ciente de quaisquer ofertas vindas de Assange. O Daily Dot, por sua vez, ressalta que Obama tem sim o poder de trocar a pena de Manning. Ele já fez algo similar outras vezes. Ao que tudo indica, essa é uma das últimas cartadas de Assange, que cada vez mais se vê encurralado e sem qualquer chance de deixar a embaixada equatoriana em liberdade. No relatório recente, o WikiLeaks afirmou que o estado mental de seu fundador está se deteriorando cada vez mais devido à situação. Também hoje, a Corte de Justiça da Suécia manteve a ordem de detenção contra Assange, alegando que ele ainda é suspeito de estupro e que existe o risco de que escape de um processo judicial ou de uma condenação.
O próximo smartphone top de linha da Xiaomi, o Mi 5S, teve suas especificações de hardware vazadas pelo site Android Pure, que teve acesso a uma captura de tela e da tabela com todas as informações.
Assim como o Mi 5, o novo aparelho vai manter a tela de 5,15 polegadas, mas agora com suporte de toque 3D. A imagem mostra também que o smartphone será alimentado pelo poderoso Snapdragon 821 da Qualcomm, processador com clock de 2.4 GHz, uma GPU Adreno 530, além de 6 GB de memória RAM. Ou seja, poder suficiente para você rodar aplicativos pesados por um bom tempo. Em relação ao armazenamento interno, o Mi 5S deve oferecer 256 GB. A câmera traseira tem 16 megapixels com 4 eixos de estabilização de imagem ótica e abertura de 1.8, juntamente com proteção de vidro de safira e flash LED duplo. Algumas das características incluídas na câmera trazem recursos como HDR e modo noturno baixa luz, além de vídeos 4K a 30 frames por segundo. O Mi 5S é um dispositivo dual SIM com uma bateria de 3.940 mAh e porta USB-C. Apesar de tantos detalhes revelados, só nos resta aguardar outras informações como data de lançamento e preço. Mas, caso a fabricante mantenha o padrão dos últimos anos, o valor pode vir a ser interessante.
Os modelos de agências digitais têm sido uma mão na roda para quem possui conta em banco. Isso porque permitem o atendimento por gerentes em horário estendido, de forma online, com mais rapidez e sem a necessidade da pessoa ter que ir até uma agência física, né, onde pode, de repente, enfrentar uma fila. Só que para os bancários a história é outra. A greve que os mantém paralisados por todo o país há mais de 10 dias tem como objetivo forçar os bancos a repensar os modelos de agências digitais. Para eles, apesar de indicarem revolução, as agências digitais são basicamente centrais de atendimento com funções bancárias, o que moveu parte das operações para outro tipo de ambiente.
A agência digital foi criada e vendida como algo revolucionário, visionário, e foi entregue um telemarketing ativo e receptivo de 8 horas, disse um funcionário do Itaú, ouvido de forma anônima pelo Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. Segundo ele, o resultado é catastrófico. Os clientes ficaram sem atendimento nas agências convencionais e os funcionários perderam muito em respeito, vida, saúde e carreira. Ele ainda diz que os operadores de telemarketing são tratados como robôs, sem tempo nem para ir ao banheiro ou tomar água. As reivindicações incluem jornada de 25 horas semanais, de segunda a sexta-feira, uma carga de trabalho igual à dos funcionários de agências físicas, priorização do pessoal do banco antes da abertura das vagas para trabalhadores terceirizados e mais cuidado com o remanejamento de pessoal entre agências físicas e digitais, além de disponibilização gratuita de equipamento de trabalho.
A situação da Samsung não está fácil por causa dos problemas com as explosões do Galaxy Note 7. A empresa anunciou um recall das unidades já vendidas do aparelho, assim como registrou quedas em seu valor de mercado em função da polêmica. Para completar, a divisão da empresa nos Estados Unidos lançou nesta sexta-feira um vídeo de desculpas sobre os incidentes.
Em uma atitude inusitada para a companhia, Tim Baxter, presidente e COO da Samsung Electronics America, aparece em um vídeo de 2 minutos disponibilizado no site da empresa, endereçando o problema de bateria que causou 92 explosões. Ele pede desculpas, especialmente para aqueles que foram pessoalmente afetados por isso, e continua dizendo que a companhia já trocou cerca de 130 mil unidades do Note 7 nos Estados Unidos. Além disso, o executivo frisou para que os compradores do Note 7 interrompam o uso do aparelho e façam a troca por um modelo novo. Devido a esses incidentes, o lançamento do Note 7 foi suspenso no Brasil por tempo indeterminado. Nesse meio tempo, a sucursal brasileira enviou uma nota à imprensa para falar sobre os casos. Na nota, a Samsung diz ter identificado o lote afetado e interrompeu as vendas e remessas desses smartphones. Quanto ao lançamento do produto por aqui, o jeito é esperar.
E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas no site tem muito mais conteúdo inédito exclusivo para você. Dá uma olhada.
É possível transformar a TV comum em Smart TV? Como se inscrever no programa Beta Android? E conheça alguns easter eggs do YouTube.
Por hoje é só, acompanhe a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia. Você me encontra procurando por Igor Lopes no Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ou Canaltech com CH no final, em todas as redes sociais. Segunda-feira a gente está de volta. Valeu!